Olá, sou Suzana Jarme de Bela, professora da Ginecologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, e hoje eu tenho o prazer enorme de receber o professor do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista Unifesp, Dr. Paulo Schorr. Ele também é diretor de inovação da Unifesp. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você. Tudo bem, Paulo?
Tudo bom, Su? Prazer estar com você. É um prazer fazer parte dessa iniciativa para que nossa comunidade em torno do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, conheça um pouco mais sobre o tema e entenda que eles fazem parte desse processo também. Não é um convite, é uma convocação.
Você já foi premiado, inclusive, você tem patentes já em andamento e aprovados também, né? Conversa um pouquinho sobre isso com a gente. Qual a importância da gente atuar em inovação dentro da área da saúde?
Legal. Eu acho que primeiro a gente precisa entender que o que nós fazemos na faculdade, na escola, na universidade, em áreas aplicadas, já é inovação. Porque inovação é a aplicação de algum conceito e principalmente o uso desse conceito pela sociedade. Então, a gente é treinado para fazer isso, né? A gente devolve serviços e assistência durante a nossa graduação. E no exercício da docência, e mesmo as pós-graduações da gente também acabam sendo bem mais aplicados do que pós-graduações de áreas mais básicas. Então, a gente já faz essa transferência de conhecimento teórico para a prática. E isso é inovação. O que eu acho que a gente precisa é se apropriar disso, de que nós já somos parte desse processo. E entender cada partezinha, como que ela se agrupa para que isso seja mais eficaz, não demore tanto tempo, atinja mais gente, seja autossustentável, tenha outros parceiros, que mais gente faça a mesma coisa. Então, acho que agora é muito um trabalho de juntar essas pecinhas do quebra-cabeça e fazer disso uma peça mais bonita, mais rapidamente, porque a gente está muito atrasado nesse processo, né? Sua gente ver muitos outros países e mesmo outras instituições. Um grande exemplo que a gente tem no Brasil é a UFMG, Federal de Minas Gerais, que é uma universidade federal como a nossa, mas que conseguiu com caminhos muito criativos e muito trabalho, várias iniciativas como ser sócia de empresas de base tecnológica, ter um fundo para investimento nessas empresas, os docentes estarem envolvidos nessas empresas. E tudo isso a gente pode fazer também. Eles não estão fazendo nada ilegal, eles não descobriram alguma coisa que a gente não pode fazer e só eles podem. A legislação é igual para todo mundo. E hoje a gente tem uma legislação muito boa para isso, que se chama Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que permite, até estimula, que nós, docentes, possamos ter as nossas empresas ou sermos sócios de outras empresas. Ah, mas o funcionário público não pode. É, não pode no exercício da função. Mas a gente pode ter um afastamento sem remuneração de até 3 anos, extensível por mais 3, para fazer parte desses processos. Então, saber isso e participar disso, eu acho que é a nossa obrigação. Por enquanto, a gente está mais informando e mostrando os caminhos e tentando pegar alguns exemplos para dizer que é possível, do que fazendo disso uma regra. Não precisa todo mundo ir para esse caminho. É importante ter ciência básica também. Mas esse horizonte de transferir o que a gente sabe para mais gente usar, ele está batendo na nossa porta e a gente tem vários desses produtos tecnológicos e uma inovação que vale a pena talvez a gente falar mais para frente, que se chama inovação social, já desenvolvida e com um lugar aonde ela vai ser exposta dentro da nossa sociedade e da nossa comunidade.
Perfeito. Aproveitando o gancho, fala um pouquinho então sobre a inovação social. No que a gente pode participar, no que isso pode acrescentar para a nossa comunidade do Hospital São Paulo?
Falo. Primeiro, fazer a diferenciação, que é uma diferenciação em geral tênue, mas que conceitualmente é interessante saber, que é inovação tecnológica versus inovação social. E esse versus eu estou fazendo ênfase porque eu não acho que é versus. Eu acho que inovação é inovação, inovação é uso. E o uso carrega consigo benefícios. Benefícios desde imposto sendo gerado na hora que você vende produto, até mais gente com trabalho, então diminuição de desemprego, diminuição de desigualdade. Então, qualquer ato de uso é muito bem-vindo. Mas a agência de inovação que eu estou como diretor agora chama Agência de Inovação Tecnológica e Social, AGITES, da Unifesp. E ela tentará contra esses dois pilares. O primeiro, que é a inovação tecnológica, tem mais a ver com o que você falou de patentes, de equipamentos que podem ser desenvolvidos em conjunto com a indústria para gerar lucro, com acionistas, com investimento de fundo, com uma lógica mais capitalista de fundo. E o segundo tem uma lógica menos capitalista de fundo, tem uma lógica mais de demanda da sociedade e volta para a sociedade com co-desenvolvimento da sociedade nas soluções. É uma coisa que, no fim, que nem, como eu falei, vai dar frutos do mesmo jeito, mas o viés econômico inicial da primeira não é um viés econômico inicial na segunda. E a segunda é uma coisa que a gente faz muito mais naturalmente e que a gente não se apropria dessa feitura. Então, por exemplo, a Marair, do teu departamento, acaba de fazer um depósito de uma ideia que é uma impressão em três dimensões de um equipamento para fazer dilatação vaginal em crianças que nasceram sem vagina, ou com vagina, com atresia de vagina. E isso não é alguma coisa que, a princípio, vá ser comercializada e vá ser uma empresa altamente lucrativa. A gente sabe que o mercado é pequeno, impressão 3D é uma coisa que, para ela, interessa muito mais, para ela e para a equipe e para o departamento. Interessa muito mais a divulgação da tecnologia, que mais gente faça isso, mas com o logotipo da EPM, da Unifesp. Então, existe uma ideia, existe uma propriedade e existe um registro dessa ideia, que nós estamos fazendo no que a gente chamou de mosaico da inovação. Então, eu convido todo mundo aí na página da Agência de Inovação, da AGITES, para ver quais são os caminhos que a sua invenção pode tomar. E um deles é esse, a gente pergunta: a sua ideia, ela vai, tua vontade, é que ela vire algo que as pessoas consigam fazer, divulgar, modificar, e você gostaria que isso tivesse o teu nome, o nome da Unifesp junto, ou você quer você mesmo fazer disso uma empresa lucrativa, e nenhum problema com isso, zero de problema com isso. Tem gente que realmente vai por esse caminho, eu acho ótimo, mas não, eu quero fazer do lado mais social. Legal, você vai ter um registro Unifesp com um DOI, igual o DOI que a gente tem para artigo científico, para você poder citar no Lattes, para a gente poder rastrear se a sua invenção está sendo usada por mais gente. Isso está lá, já subiu, está na página da agência como uma inovação de registro aberto ou registro Unifesp. Então, isso é alguma coisa que a gente deveria estimular todos os nossos alunos e pós-graduandos e docentes a fazerem. E teria que ter isso como uma visão em todos os projetos que a gente orienta, Su. Então, você com certeza orienta um monte de alunos, eu também, que em trabalhos, parecem ser trabalhos muito simples para a gente. Ah, eu vou fazer algo que segure a pálpebra do paciente aberta e com material novo. Isso não vale nada. Vale, vale muito. Isso só não tinha muito onde ser registrado. A gente ficava correndo atrás de revista científica para colocar isso como paper. E as revistas não têm essa seção de hot, new and exciting, né? As revistas querem coisas mais duras, de ciência qualitativa, quantitativa, de comparação de um grupo com outro. Mas a gente pode colocar isso nesse mosaico, citar no nosso currículo e ter uma lista de técnicas e tecnologias que nós desenvolvemos para outras pessoas usarem. É legal ter um pouco do paralelo com aquele sistema operacional que chama Linux, que um sueco desenvolveu, chama Linux Torvalds, e esse cara colocou isso como um registro aberto, onde as pessoas pegavam isso, citavam o nome dele, podiam modificar e ganhar dinheiro com isso. E essa pessoa fez o que ele gostaria de fazer, o propósito da vida dele estava cumprido, e as outras pessoas fizeram os propósitos que elas queriam. Algumas modificaram e disponibilizaram sem cobrar, outras modificaram e disponibilizaram cobrando. Não tem nenhum problema fazer isso posteriormente. Mas é um caminho que a gente gostaria que as pessoas soubessem que existe e que tomassem dentro do nosso, que a gente chama na inovação de ecossistema, que é muito grande, né? A gente tem vários hospitais aí em volta da EPM, do Hospital São Paulo, que participam disso também.
Paulo, uma pergunta interessante que eu acho que quem está nos escutando, os pesquisadores que nos escutam, podem estar se pensando. Quando eu começo um projeto de pesquisa, eu já preciso, ao mesmo tempo, acionar a agência de inovação tecnológica ou eu preciso ter um resultado primeiro e aí eu aciono?
Ótima pergunta, Su. Ótima pergunta, porque junto a ela vai uma segunda que é assim, quando eu começo um projeto de pesquisa com outrem, que seja com uma empresa ou com outro pesquisador, eu preciso ter um convênio com ele? Então, vou começar pelo segundo, porque o segundo é um pouco mais simples, assim, precisa. Então, quando eu vou fazer alguma coisa com outra entidade, e isso a gente não sabe e não faz, muito porque a gente não sabe e muito porque a gente tem a cultura de que os convênios vão atrapalhar, vão me complicar, vai demorar mais tempo, não vai sair nunca. Não é mais verdade. Eu não sou de convênios, então eu posso falar isso porque eu, teoricamente, sou um demandante de que eles façam as coisas mais rapidamente, mas hoje está muito diferente do que era no passado recente a história dos convênios. Então, a gente precisa fazer convênio se for falar com qualquer outra entidade, independente de existir ou não uma ideia que pode ser inovadora. Primeira pergunta tua. Não precisa contactar a agência de inovação nesse momento. A gente precisa educar os próprios orientadores e alunos para ficar de olho se aquela pesquisa dele vai ter uma aplicação. E na hora que isso for identificado, e esse trabalho é um trabalho complicado de formiguinha, né? A gente precisa entrar no laboratório de cada um, na cabeça de cada um, para que isso não passe, porque muitas vezes passa, a gente tem tanta coisa para fazer que isso não é uma prioridade. Mas que no momento que for identificado o uso disso pelo pesquisador, pelo estudante e... Eu gostaria muito que também pela comunidade, pelo usuário, e aí vai uma segunda coisa que é a nossa aproximação dos usuários, né? Então, quando o usuário identificar aquilo como uma coisa útil para ele, quando nós identificarmos aquilo como algo que pode ser produzido, pode ser escalado, aí é hora de falar com a agência. Antes de publicar. Importante. É importante porque pode ser uma inovação social, pode ser uma inovação tecnológica, pode ser algo que tem um interesse enorme para alguma empresa, que a empresa simplesmente fala assim, olha, por uma estratégia comercial, eu não quero que você fale isso para ninguém, porque se você falar isso para qualquer pessoa, mesmo na forma de patente, porque a patente é um jeito de você disponibilizar ao público o que você sabe. Então, a empresa pode falar Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola não tem interesse nenhum em falar qual é a patente da Coca-Cola, porque a pessoa vai começar a copiar. Ela mantém isso como segredo industrial. Então, a gente precisa ver qual é a melhor estratégia, ajudar o pesquisador em relação a isso, para que a empresa tenha interesse em colocar isso no mercado. Não somos nós que colocamos no mercado. A Unifesp não pode vender nada. Os pesquisadores, a não ser os que queiram virar empresários, eles também têm uma função que é muito mais de idealização, teste, validação, do que, né, comercializar. Então, a estratégia de comercialização é uma coisa que é importante, delicada, e aí sim a gente entra na história. E patente não é o único jeito, Su. Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente desmistificar a patente, sabe? Patente, de vez em quando, fica sendo o santo graal, e a gente teve um desserviço, no meu entender, mantido das agências financiadoras falando que patente equivale a um paper numa revista A1, para estimular a patente. No começo está certo, a gente tem que estimular a visão de entender o que é patente, mas não manter isso, está aí há mais de 10 anos. Então a gente tem as agências sendo consumidas para fazer patentes que não são úteis, que não estão sendo usadas pela comunidade. Patente é uma estratégia comercial, patente não é paper. Patente é estratégia comercial. Tem muitas vezes que não interessa para a empresa ter patente. Tem outras que a patente é fundamental, mas a gente precisa analisar caso a caso. Inovação não é patente. Acho que isso é muito importante da gente passar por aí para ampliar, sabe, o espectro e não ficar... Ah, eu quero pedir patente, eu quero pedir... Não, você não necessariamente... E a minoria das nossas ideias deve ser patenteada. Patente tem que ser feita, no nosso modo de entender, quando uma empresa é identificada, ela tem interesse na patente e a gente vai fazer uma patente em co-desenvolvimento. Então, acho que isso é bem legal falar também.
Super interessante nossa conversa, Paulo. Então, você falou bastante sobre inovação tecnológica, inovação social. Eu vou te fazer uma última pergunta. Em relação à inovação em ensino, que você tem a nos falar? Porque eu também sei que essa é uma área que é de grande interesse teu e a gente está muito envolvida com isso. Você pode comentar
um pouquinho? Eu tenho tudo a falar sobre isso. Eu acho que esse deveria ser o nosso enorme mote, enorme foco. Eu acabo de vir de um evento onde se fala muito de educação do paciente e eu puxei para educação do médico e educação do profissional de saúde. A gente tem aí uma obrigação e tem uma posição em relação ao sistema de educação muito privilegiada e com esse privilégio vem uma responsabilidade enorme. Então, a gente precisa fazer novos métodos educacionais, testar o que a gente fez e ampliar isso. E amplificar essa história. A gente vê empresas fazendo a disponibilização de material didático muito melhor do que a gente. Não interessa para a gente disponibilizar material didático, isso é uma coisa que está aí. A organização disso está sendo muito bem feita por empresas muito grandes, mas nós temos uma importância no como fazer com que isso chegue nas pessoas, no entendimento que as pessoas têm, na fisiopatologia básica. Aí a gente faz uma diferença grande. E já existe uma parceria da IPM com uma empresa desenvolvedora de conteúdo educacional para que sejam feitos cursos inovadores, cursos novos, cursos que podem mudar um pouco a cabeça dos profissionais formados. A gente tem essa expertise, a gente tem experimentos lindos. Você acho que participou daquele experimento, daquela disciplina, não estou lembrando o nome agora, mas Aproximação à Prática Médica, que eu fui coordenador da Aproximação à Prática Médica, que era dada no primeiro ano, onde tinham 5 professores, um de cirurgia, um de clínica, um de obstetrícia, um de saúde da família, da medicina preventiva, e um outro da ciência básica, que discutiam com os alunos, após uma visita em estruturas básicas de saúde, todos os aspectos que eles viram. Isso é riquíssimo. Isso é uma ideia inovadora e que deveria ter sido registrada. A Rosana, na época, escreveu um capítulo no livro que foi publicado de educação sobre isso. Eu acho que eu ajudei a escrever esse capítulo específico. Então, essa é uma técnica que é inovadora e é nossa. Então, assim como essa, existem inúmeras experiências, experimentos e ideias que nós temos na IPM que a gente deveria registrar, sabe? Isso é técnica, isso tem que ser registrado. Eu não acho que isso é uma coisa que vai dar uma fortuna. Então, não é uma inovação tecnológica a priori, a não ser que uma empresa se interesse muito ou você queira fazer uma empresa e não queira falar para ninguém. Aí é outra história. Mas se for uma coisa para difundir, divulgar, que no meu modo de entender é um pouco da função da universidade pública também, tem que escrever, tem que documentar, manda para a agência e a gente publica. Nós temos obrigação, Sul, de ser líderes em métodos que mudam a educação médica. Nós não somos os melhores em organização da informação, nem temos que ser, mas nós temos que ser os melhores na qualidade, qualitativo mesmo, do médico formado. Isso faz uma diferença enorme. Então, 100 dos 100, 60 pensadores críticos, propositores de novas soluções, entendedores da dor, da alma, das pessoas, muda o mundo. A gente tem uma responsa muito grande nesse sentido. Esse ponto que você tocou, acho que ele é ouro, ele é muito importante para a gente manter como sendo nossa joia da coroa.
Paulo, é sempre um prazer conversar e te escutar. Você é uma mente aberta, acho que você nasceu já com inovação tecnológica dentro de você e você tem feito muitas pessoas próximas se apaixonarem por esses diversos temas. E eu gostei muito que você veio aqui nos apresentar, dividir um pouquinho com a gente. E certamente muitos dos que nos escutarão procurarão a gente em breve com questionamentos ou até mesmo já com trabalhos aí para que a gente possa dar andamento a essas ideias. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada.
Obrigado, Suzana. O prazer foi todo meu.